Apocalipse 1, versículo 4, 20, uma visão do Senhor, introdução. Você já esteve envolvido em algum caso de identidade equivocada? Um tempo atrás eu passava de 5 a 10 minutos conversando com alguém. Conversávamos sobre como eles estavam e como a família estava. E à medida que a conversa foi acontecendo, percebi que essa não era a pessoa que eu achava que era. Então percebi que era um completo estranho que eu tinha parado na rua. E tínhamos acabado de conversar em completo cruzamento. Quando o cara foi embora, tinha certeza de que ele estava tão confuso quanto eu. Foi um caso de identidade equivocada. Esta manhã, continuamos nossa nova jornada no livro de Apocalipse e vimos na semana passada que esta é uma revelação de Jesus Cristo. E por isso é realmente importante que não tenhamos um caso de identidade equivocada sobre quem é esse Jesus Cristo. Queremos ver claramente a incrível identidade deste que dá essa revelação antes de entrarmos nisso. Vamos nos lembrar do fundo no lugar. Fundo. Lembra-se de que todo o livro lança um incrível holofote devido sobre o Senhor Jesus Cristo e tudo sobre ele e sua grande vitória, como o versículo 1 nos disse na semana passada, foi dado para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então, o livro é sobre Jesus dando uma visão geral de que está acontecendo. E logo no início nos dizem que há uma bênção a ser obtida ao ler esta profecia. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. E bem-aventurado os que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, Deus nos diz que há uma bênção direta a ser obtida ao passar o tempo neste livro. Você vai se lembrar de como o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Ele havia sido enviado para lá para trabalhar nas minas e viver uma vida difícil por causa da sua fé em Cristo. Ele estava sofrendo e suportando por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos no versículo 10 que João estava no Espírito no dia do Senhor, quando ouviu uma voz que lhe trouxe uma ordem celeste. Versículo 11. Escreve o que verdes no livro e envia as 7 igrejas, a Éfeso, a Esmira, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João se virou para ver uma visão impressionante do Senhor Jesus Cristo. E quando viu, caiu de bruços aos pés de Jesus, como se estivesse morto. Agora, isso é realmente interessante, não é? João tinha servido a Jesus quando ele andava na terra, dia após dia. Tinha se reclinado numa mesa de jantar com ele e comia com ele. Viajava com ele, estava com ele até o fim. Ele foi, inclusive, um dos membros do círculo íntimo de Jesus, recebendo o privilégio de ver a transfiguração do Senhor Jesus em Mateus 17. Ele tinha visto a glória do Senhor Jesus. Então, João estava muito familiarizado com Jesus. No entanto, quando viu Cristo ressuscitado, caiu de cara como se estivesse morto. Isso é bastante desafiador, não é mesmo? Quando incrível é o Jesus que adoramos. Trancávamos-lo na forma de um bebê na manjedoura, na altura do Natal. É tudo que vemos gentil, Jesus manso e suave, ensinando, sentando todas as coisas reunidas ao redor. Estes são retratos reais de Jesus. Mas não são toda a história, porque toda a história nos tem no rosto como se estivéssemos mortos diante da sua majestosa santidade. Quão incrível é o Jesus que adoramos! Ao percebermos nosso caminho atrás do Apocalipse, é muito importante que entendemos que esse Jesus, que não acabemos com um caso de identidade equivocado, que vislumbremos sua glória impressionante, pois Jesus de Apocalipse é o Senhor e Salvador. Quão incrível é o Jesus que você adora! Ao olharmos para o capítulo 1, há 5 coisas que apontam para sua incrível grandeza. Atenção, em primeiro lugar, ele é o Rei coroado. Quando João dirige as suas cartas às sete igrejas, ele diz no versículo 4 e 5: João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça para você e paz daquele que é, que foi o que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5: E de Jesus Cristo, testemunho fiel, o primogênito dos mortos e o governante dos reis na terra. João começa a sua carta às sete igrejas que estão na Ásia com uma saudação habitual que tem três referências. A primeira é para Deus eterno, daquele que é e que foi e que há de vir. Vemos o nome eterno novamente no versículo 8. Ambos são referências. Exemplo 3, 14 e 15. Eu sou quem sou. Em seguida, ele menciona e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Ora, esta é uma referência enigmante que não é fácil de ter certeza. É muito provocante uma referência ao Espírito Santo. Lembre-se que o número 7 fala de completude e dado que as outras duas referências são Deus e o Senhor Jesus Cristo. Parece razoável pensar que este é o Espírito Santo que está sendo referido. No entanto, o entendimento alternativo é que ele se refere a sete anjos, e o que é uma possibilidade. Mas olhe a referência a Jesus. Jesus Cristo, a testemunho fiel, o primogênito dos mortos e o governante dos reis da terra. Este Jesus que aparece diante de João é o governante dos reis da terra. Fora as leis de um desses reis da terra, o imperador Domiciano, que resultaram em João enfrentando trabalhos forçados na ilha escaldante de Patmos. E agora João, em seu rosto, diante dos governantes dos reis da terra. Todas essas igrejas para as quais essa profecia servia, estavam sofrendo algum grau de perseguição por parte do governante e autoridade. Todas elas às vezes devem ter sentido que estavam à mercê dos governantes e das autoridades. No entanto, o que eles precisam saber era que Jesus era o governante dos reis da terra. Jesus era o soberano sobre cada governante terreno, embora as coisas às vezes fiquem difíceis para o seu povo. Eles podem ter certeza de que seu Senhor e Salvador era governante dos reis da terra. É um mundo cada vez mais hostil ao cristianismo. Precisamos ser lembrados de que Jesus é o governante dos reis da terra. Se você é, vivendo no estado de Plateu e no estado de Kano, na Nigéria, vivendo medo de malvado, Boko Haram, ou vivendo na Lahora com vizinhos muçulmanos, tentando impedi-lo de se reunir para adoração ao único Deus verdadeiro, ou fazendo alegação de blasfêmia contra você, ou reconstruir a vida em Tigrari, no recalo de uma guerra, ou um refugiado vivendo em uma terra muito diferente da sua, ou enfrentar desafio em seu local de trabalho porque a fé cristã se tornou tóxico nossa sociedade secular. Em um mundo hostil, precisamos saber que Jesus é o governante dos reis na terra, que ele o reconhece ou não. Jesus é o domínio sobre Rishi Sunak e Joe Biden, sobre Ebrahim Reis, sobre Ismael Hanik, sobre Putin. Jesus é governante sobre os reis da terra. O Salmo 2 diz: porque as nações conspiram e os povos conspiram em vão. Os reis da terra tomam a sua posição e os governantes reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas qual é a resposta do Senhor? Aquele que entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. Então ele o representa, repreende em sua ira e aterroriza em sua ira, dizendo: eu instalei meu rei em Sião, meu monte santo. Irmãos e irmãs, se vocês estão sentindo pressão em sua vida cristã, talvez no local de trabalho, na escola, na universidade ou em sua comunidade, tenha certeza de que Jesus é o governante dos reis da terra. Se os acontecimentos mundiais estão afetando suas vidas, Tenho certeza de que Jesus é governante do reino da terra. Em última análise, ele está no controle. As autoridades do Espírito e do governo podem sacudir o punho em sua cara o quanto quiseram, mas o Senhor ri deles em sua rebelião. Insignificante, nosso Senhor Jesus Cristo é o governante dos reis da terra. Ele é o rei coroado. Observa em segundo lugar. Ele é o Deus crucificado. João continua com sua saudação às sete igrejas e diz na segunda metade do versículo 5, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Versículo 6, e nos fez reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Para ele seja glória e domínio para todo sempre. Amém. Olha para aquela frase maravilhosa. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. João estava apontando para o fato de que Jesus é o Deus crucificado. Você vê que isso é que eu quero dizer sobre nós. Nos certificamos de que temos uma visão correta do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de falar dele como um rei coroado, governante dos reis da terra e poderoso soberano. Mas, ao exaltarmos nisso, é importante que não esqueçamos que este rei coroado também é um Deus crucificado. Este rei coroado também carrega as marcas da crucificação. Temos que ter toda a imagem de Jesus, senão corremos o risco de ter uma identidade equivocada. João diz, ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo sangue. João estava apontando para as coisas que ele mesmo testemunhou aqui. João estava lá na Páscoa, na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Ouviu dizer, este cálice é nova aliança no meu sangue. João estava lá quando o guarda no templo veio prender Jesus. Ele estava lá na casa do sumo sacerdote durante o seu julgamento. Foi João, talvez até Joãozinho, entre os discípulos que ficou aos pés da cruz e viu o sangue jorrar do seu corpo. Viu a bagunça de carne presa a uma cruz com seus próprios olhos. Foi João quem correu para o túmulo e encontrou vazio. Ele tinha visto com seus próprios olhos o Senhor Jesus ressuscitado. Então, quando ele diz que nos libertou dos nossos pecados pelo sangue, ele sabe de que estava falando. Ele sabe que na cruz Jesus tomou o castigo que homens e mulheres como nós mereciam. Na cruz Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Na cruz Jesus nos libertou. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo sangue. Ele morreu, pagou o preço como libertador. João continua, porque fomos libertos para que nos tornamos algo. Versículo 6, e nos fizemos um reino sacerdote para o seu Deus e Pai. Todo crente no Senhor Jesus Cristo foi feito parte do reino de Deus. Somos parte da família de Deus e somos um reino sacerdote. Cada um de nós podemos ir diretamente à presença de Deus com ousadia, porque Jesus nos fez filhos de Deus vivo. O Jesus que veremos dominar a página do Apocalipse é o rei coroado, mas também é o Deus crucificado. Ele é o rei coroado com marcas de unhas nas mãos e nos pés. Ele é o rei coroado com uma ferida de entrada em um laço do seu lado. Ele é o Deus crucificado. Isso significa que ao falar para essas sete igrejas, é para nossas igrejas, ele o faz não como alguém remoto, revelado, mas como alguém que sabe, pois como diz a carta a Hebreus, não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de simpatizar com as nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, mas estava sem pecado. Assim, ao encontrarmos com Jesus, encontra-nos como um rei coroado que é soberano sobre nós, mas também como um Deus crucificado que pode simpatizar conosco. Terceiro, ele é o Senhor vindouro. João, antes mesmo de começar a contar essa visão incrível que Deus lhe concedeu, parece quase empolgar que o pensamento do seu Senhor voltar novamente. No meio de todo o sofrimento, toda a zombaria, e abuso dos reis da terra que se posiciona no calor do dia. Como a vida é dura para este velho santo de Deus. Seu espírito fere com o pensamento de que Jesus é o Senhor vindouro. Versículo 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, mesmo os que trespassaram, e todos os tribos da terra lamentarão por causa dele. Ainda assim, amém. Oh, a vida pode ser difícil vivendo no meio de um império hostil ou da perseguição pela fé de Cristo, mas ele está voltando. João estava lá quando Cristo ressuscitado subiu do céu e ouviu as próprias palavras do anjo: Homens de Galileia, por que estás aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi tirado de vocês para o céu voltará da mesma forma que vocês viram ir para o céu. João estava bem ciente da profecia de Deus de Daniel, onde Daniel disse em versículos 7 e 13: Vi nas visões noturnas, eis que com as nuvens do céu veio como um filho do homem, e ele veio de antigo dos dias e foi apresentado diante dele. E ele foi dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará o seu reino, que não será destruído. Como uma nota lateral, o livro Apocalipse está embebido nas outras escrituras. Mantenham os olhos abertos para as inúmeras referências no livro. E no meio de tudo que a vida guardou para João, o exílio, ele nunca deixou de saber que Jesus estava voltando. Um dia os céus serão rasgados e o reino coroado do universo. O Deus crucificado aparecerá com as nuvens. Ele é o Senhor vindouro. E eu não acho que a vida será um segredo, porque João nos diz que naquele dia todos os olhos verão. Não haverá ninguém neste planeta que deixe de vê-lo. Todo o Filho de Deus o verá. Todo o humanista secular o verá. Todo fundamentalista islâmico o verá. Todos os olhos verão, vindo sobre as nuvens o Rei do Universo. João disse que o mesmo aquele que trepassaram o verão, aqueles que o odeiam, aqueles que o rejeitam, aquele que nega todos o verão, todos os povos da terra hão de chorar por causa dele. Que coisa incrível de dizer! Vão chorar porque nesse dia vão ser desfeito, ou para dizer mais claramente, naquele dia eles se encontrarão no riacho sem remo, pois o Deus que eles negaram, rejeitaram ou ignoraram, estará lá para todos verem. Aqueles que não são os filhos de Deus estarão de luto nesse dia. Digo-me como você estaria se Cristo voltasse sobre as nuvens neste momento, mesmo dia. Regozijar-se como filho de Deus ou luto porque aquele que você rejeitou apareceu? Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o eterno, o Senhor Deus que foi e que é que está por vir, e ele está voltando novamente. Ele é o Rei coroado, o Deus crucificado e o Senhor vindouro, e tudo isso antes mesmo João começar a explicar a visão que viu. À medida que avançamos para a seção de versículo 12, aviso prévio, ele é a presença compreensiva, ou dizer que mais claramente ele é o Deus que vê. A partir do versículo 12, João se virá e vê Jesus em toda a sua glória e cai na cara como se estivesse morto. Há muitas descrições incríveis de como Jesus era: cabelo de lã, branco como neve, olhos como uma chama de fogo, pés como bronze polido, voz como refúgio de muitas águas, segurar sete estrelas na mão, uma espada de dois gumes saindo da sua boca, cara como o sol brilhando. Estas são descrição apocalíptica do Senhor Jesus Cristo. Mas não vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas descrições, porque se você notar, cada uma das cartas específicas para a sete igrejas sobre como declaração dos atributos de Jesus, todas elas são extraídas nessa descrição, no capítulo 1. Mas eu quero dar um pouco de interpretação de que está acontecendo nesta passagem. Em primeiro lugar, João vê sete e candelabros dourados. Esses sete candelabros dourados são sete igrejas descritas no capítulo 2 e 3, como Jesus disse a João no capítulo 1, versículo 20. Seu propósito é levar a luz da presença divina em um mundo sóbrio. E entre os candelabros, entre as igrejas, havia alguém que parecia um filho do homem. Este é o título favorito de Jesus para si mesmo. Ele o usou mais de 80 vezes no Evangelho. E novamente se liga a Daniel 7, versículo 13, e a profecia daquele que vê sobre os nuvens. Então, o que João está vendo? Ele está vendo a presença de impressionante de Jesus andando entre as suas igrejas. Em sua mão, ele vê sete estrelas que nos dizem, no versículo 20, são sete anjos mensageiros para igrejas. Há um pouco de debate sobre essas mensagens. São anjos de guarda para cada igreja, ou se de fato isso significa os presbíteros, pastores das igrejas, outras mensagens. Outros pensam que pode ser o espírito predominante de cada igreja. No momento, acho que me inclino para o anjo da igreja. Ele vê Jesus andando entre sua igreja, com seus mensageiros na mão. Jesus está compreendendo tudo o que está acontecendo em suas igrejas. Ele vê tudo, ele está ciente de tudo. E em sua descrição de Jesus, João diz que seus olhos eram como fogo ardente. Ele é o Deus que vê, como veremos nas próximas semanas. Quando Jesus estiver falando às sete igrejas, é muito claro que Jesus sabe tudo sobre eles. Os olhos ardentes não perderam nada. Jesus caminha entre os candeeiros das igrejas e vê tudo. Irmãos e irmãs, precisamos entender que assim como ele viu tudo o que está acontecendo na igreja de Éfeso, Esmira, Prégamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele sabe exatamente o que está acontecendo na igreja, nesta igreja e em todas as outras. Ele sabe onde estamos devido, ele conhece as áreas em que o erro se infiltrou em nossos pensamentos. Ele sabe quando estamos mornos, ele sabe quando estamos apenas jogando e sabe quando estávamos falando sério. Ele sabe se temos sua glória em mente ou nossa própria glória. Ele sabe se a unidade é o que é importante para nós ou se a discórdia é aparente. Jesus anda pelos candeeiros e sabe tudo sobre a igreja Arpa, porque seus olhos de fogo ardente vê tudo. Se realmente estendêssemos isso, que diferença faria em tudo o que fazemos? Se realmente acreditamos que o Senhor andava entre nós, que diferença faria nossas conversas? Que diferença faria para nossas atitudes? Ele é a presença compreensiva que tudo e tudo sabe. Quão incrível é o Jesus que você adora! Você corre risco de cair em um caso de identidade equivocada? Jesus é aquele que tudo vê e sabe. E finalmente, para esta manhã, ele é o comandante Victor. Podemos reunir o livro de Apocalipse de forma muito simples, em duas palavras: Deus vence. E antes que toda a visão seja exposta ao longo desses versículos 22 capítulos, aprendemos logo de cara que ele é o vencedor, comandante. Jesus é o grande vencedor. Jesus disse a João que está deitado de bruços sobre lama, admirando na presença do Deus do universo, na segunda metade dos versículos 17 e 18. Quando vi, caí aos pés, como se estivesse morto, mas ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o vivo. Eu morri, eis que estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e de Hades. Eu sou o primeiro e o último, o eterno. Eu estava morto, mas venci a morte. Agora estou vivo para sempre. Mas de que isso tenho a chave de morte de Hades? A morte é grande espectro que nos espera a todos. A morte é realmente sempre presente para esses crentes, sofredores e perseguidores. A morte, o risco sempre presente para os crentes em tantas partes do mundo, morte. E o que encontramos, Jesus disse que eu tenho a chave de morte e de vida. Eu tenho as chaves de morte e tudo que se segue à morte. Depois de tudo o que fez, estive lá, conquistei. Jesus disse, eu tenho a chave. Jesus é vencedor, mandando ele, ganhou a vitória. Está totalmente em controle. Mesmo quando parece na realidade difícil e doloroso, estão impactando em nossas vidas. Ainda assim, Jesus está no controle. Então, esse Jesus que anda entre os candeeiros, que anda entre a igreja, é o vencedor mandante. Conclusão. Quão incrível é o Jesus que você adora. Ele é apenas um bebê em uma manjedoura? Para você, no gentil, Jesus manso e suave, ou Jesus que você adora é o tipo de Jesus diante do que você cai em seu rosto? Ele é o rei coroado, o governante dos reis da terra. Ele é o Deus crucificado, que nos libertou dos nossos pecados pelo sangue. Ele é o Senhor vindouro. Ele está vindo com as nuvens. Ele é a presença compreensiva, com os olhos como fogo ardente. Ele é o comandante vitorioso. Ele tem a chave. Não seja pego um caso de identidade equivocada. Certifique-se de que você está adorando Jesus em toda a sua glória impressionante. O capítulo 1 termina com Jesus dando a João uma ordem. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois disto. Este é o Jesus, que é a revelação que estamos explorando este ano. Amém.